Senadora Anamélia, senhores senadores...
Senhor presidente, pela ordem, um minuto.
Pois não.
Eu gostaria também de me inscrever, já estou inscrito na ordem aí, e quero escrever também pela liderança dos democratas, por favor.
É, Vossa Excelência, então, será o próximo orador.
Obrigado. Senhora presidenta, senadora Anamélia, senhores senadores, senadoras, companheiros e companheiras. Hoje o Senado teve mais um momento de extrema importância. Pela manhã, realizamos uma sessão solene em comemoração, em alusão aos 7 anos de vigência da Lei Maria da Penha, e tivemos a presença aqui nessa casa, aqui neste plenário, da presidenta Dilma. Momento em que entregamos, senadoras, deputadas federais, o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, Comissão Mista, CPMI, que tratou da violência contra as mulheres. E penso que, senhora presidente, muito mais importante do que os discursos, do que os compromissos teóricos, é a gente poder ver um avanço significativo na aplicação da Lei Maria da Penha, que, conforme a própria presidente reconhece, tivemos avanços significativos nesses últimos anos. Entretanto, temos ainda uma longa estrada a percorrer, um longo caminho a trilhar. E como forma de contribuir com essa questão, senhora presidente, o próprio governo federal está realizando convênios com todos os estados brasileiros e o Distrito Federal para que sejam construídas pelo menos uma, com recursos do governo federal, Casa da Mulher, em cada uma das unidades da federação. Sem dúvida nenhuma, a partir daí, a gente vai ver a pressão da sociedade, a mobilização da sociedade aumentar significativamente, no sentido de que governadores de estado, de que prefeitos das cidades também dirijam as suas atenções para a aplicação da Lei Maria da Penha, que prevê não apenas a punição do agressor, mas prevê um atendimento integral à mulher vítima de violência e a todas as suas famílias. Então, foi uma sessão muito importante. E hoje nós temos pautado para a sessão deliberativa alguns projetos de iniciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito Mista de Violência contra a Mulher. Deveremos voltar em breve. E aqui, numa conversa com a presidenta, solicitamos a ela que, depois da aprovação dos projetos, no momento da sanção, que ela convide também os parlamentares e, em especial, a bancada feminina do Senado e da Câmara, para que a gente possa participar desse momento extremamente importante. Mas, senhora presidenta, eu vim a essa tribuna hoje para tratar da questão da medida provisória que trata do programa Mais Médicos. Nesse momento, estávamos e deve estar ainda reunida a comissão especial mista que analisa a referida medida provisória. Inclusive, o senador Mozarildo, que aqui está, é o relator aqui no Senado, é o relator revisor da medida provisória do Mais Médicos. Eu penso, senhora presidente, que esse é um debate muito importante para o país, como é muito importante o programa para o país. E aqui, alguns dados, um balanço rápido do que aconteceu desde o lançamento da primeira edição, a primeira chamada, porque nós já estamos na segunda chamada, até agora. Desde o lançamento do programa, ficou muito claro, e é isso que determina a medida provisória, a prioridade do profissional formado em universidades nacionais. Pode ser estrangeiro, mas contanto que tenha diploma aqui. Não é prioridade para brasileiro, é prioridade para quem tem diploma de uma universidade brasileira. Então, a prioridade é deles. E, ao todo, na primeira chamada, foram 1.096 profissionais formados no Brasil que confirmaram a participação nessa primeira etapa do programa. E esses 1.096 profissionais atuarão em 456 municípios e 15 distritos de SEI, que são distritos especiais indígenas. As vagas remanescentes foram oferecidas primeiramente aos brasileiros graduados no exterior e, em seguida, os estrangeiros formados também no interior, que atuarão com autorização profissional provisória e exclusiva para a localidade onde eles estão sendo selecionados e para trabalhar exclusivamente também no programa Mais Médicos. E o programa, a atuação desses profissionais é restrita à atenção básica à saúde e principalmente e tão somente nas regiões onde estão sendo alocados. Dos 559 médicos formados no exterior, que confirmaram participação no primeiro mês de seleção individual do programa, 282 entregaram toda a documentação necessária e estão participando do módulo de acolhimento. Desses 282, 116 são brasileiros que se formaram no exterior. E a maior parte dos estrangeiros vem da Espanha, da Argentina, de Portugal, Uruguai. São 174 homens e 108 mulheres, que no geral, numa faixa etária média, de 30 anos. Os 277 médicos com formação no exterior que selecionaram municípios e não conseguiram validar a documentação a tempo de participar dessa primeira etapa do programa terão uma nova chance de selecionar as cidades. O edital de adesão já foi aberto e nós estamos, nesse momento, o Brasil e o Ministério da Saúde, juntamente com o Ministério da Educação, trabalhando na segunda etapa. Em relação aos médicos cubanos, senhora presidente, que tem sido um assunto muito polêmico, muitas críticas, e ontem aqui eu tive alegria de ver e ouvir o pronunciamento do senador Cristóvão e fazer inclusive uma parte a ele, porque considero um pronunciamento extremamente equilibrado, porque as críticas ao programa são muito, e aos cubanos nem se fala, não é? Críticas de toda a ordem, ao ponto de alguns dizerem que o ensino da medicina em Cuba dura apenas 2 anos, o que não é verdade, isso é uma inveracidade, isso é uma, para não falar, não procede, não há nenhum curso de medicina em Cuba cuja duração seja de 2 anos. Mas em relação aos 400, dos 4 mil que deverão vir e que já estão, dos 4 mil que deverão vir e 400 já estão aqui, estão vindo por meio de um acordo entre o Ministério da Saúde e a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde. E esses profissionais atenderão a população nas unidades básicas de saúde que fazem parte do universo de 701 cidades que não foram selecionadas por nenhum médico brasileiro e nem estrangeiro durante a fase de seleção do programa. Então, senhora presidente, o programa é um programa muito importante. Eu repito aqui, o estado do Amazonas foi o estado cujos municípios, que há o maior percentual dos municípios que aderiram a este programa de mais médicos. Aliás, salvo engano, apenas um município do meu estado não aderiu ao programa. Todos os demais, inclusive a capital, Manaus, aderiram ao programa. E até agora, as informações que dispomos é que foram selecionados 52 profissionais brasileiros para o estado e 36 estrangeiros, sendo que os brasileiros atuarão em 11 municípios e os estrangeiros em 9 municípios, o que dá 20 municípios, o que é muito, 20% apenas daquilo que foi solicitado. Então, um número muito baixo. Eu quero, senhora presidenta, primeiro dizer que compreendo até principalmente aquelas críticas que partem dos profissionais médicos em nosso país. Agora, não dá para concordar com algumas observações, com algumas afirmações que estão sendo feitas. Eu mesmo vi e li, senador Pedro Taques, um médico, parece ser do Conselho, não tenho certeza, tudo indica ser do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, dizendo o seguinte, que orientando a categoria para que não fizesse o atendimento para o paciente se o problema fosse decorrente de erro médico. Isso é falta de ética, isso é falta de ética completa. Nesse momento, não existe a oposição à situação, independentes ou não. Nesse momento, existe um programa, uma população inteira que precisa de assistência. Assistência. Eu estou cansada de vir a essa tribuna muito antes do programa Mais Médico e relatar problemas. Problemas como em um município do meu estado, o município de Japurá, onde um funcionário público, um servidor público estadual, que coordenava o escritório do setor privado da Secretaria de Produção Rural do Estado do Amazonas, de 30 anos de idade, morreu porque não tinha assistência médica. Né? Então, os fatos nós temos muito. Agora, dizer que os médicos cubanos vão promover o genocídio, vão promover um monte de erros, eu penso que não é por aí. Conceda a parte, senador Táxi, a Vossa Excelência.
Senadora Vanessa, quero cumprimentá-la pela vossa fala e dizer que nessa questão dos famosos médicos cubanos, nós não podemos ter nada contra médicos por serem de Cuba. Eu conheço Cuba, conheço a medicina de Cuba, não como Vossa Excelência, que é uma estudiosa daquele país. Mas nós temos que entender que o artigo 5º da Constituição, ele garante aos brasileiros e aos estrangeiros aqui residentes, e o médico, quando vem, ele é residente, que residência aqui é uma relação fática entre a pessoa e o local. Ele, estrangeiro, ele deve, de acordo com a nossa Constituição, ser sujeito de todos os direitos que a nossa Constituição estabelece. Esse é um primeiro ponto. Nós não podemos ser abraçados pela xenofobia, até porque a nossa Constituição prega um Estado constitucional cooperativo, que se abre para outros Estados. Nós não podemos nos insular. Este é um ponto. Agora, o que me causa espécie é o médico ser contratado dessa forma, através dessa organização internacional, e nós o pagamento ser feito ao Estado cubano, via a Organização Pan-Americana de Saúde, e eles paguem o médico. Me parece que seria responder a esta indagação. Um senador, uma senadora, aceitaria que o Senado da República depositasse todo o seu salário, o seu subsídio, num partido político e o partido político fizesse o repasse? Isso seria absolutamente ilegal. Ou um senador, por exemplo, do estado de Mato Grosso ou do estado do Amazonas, como Vossa Excelência, permitiria que existisse uma lei que dissesse assim: você pode vir morar em Brasília, à vontade, mas não pode trazer sua família? Isso seria digno, de acordo com o artigo 5º da Constituição? Nada contra o médico cubano. Nós não podemos permitir palavras de xenofobia, de preconceito. Isso eu sou absolutamente contrário. Agora, me causa espécie, estranheza, que este médico possa vir em situações diferenciadas, situações diversas do brasileiro que é que vive. A nossa Constituição está sendo violada neste particular. Porque ele não pode receber menos que outro que exerce a mesma função, ele não pode ter direitos fundamentais subtraídos que não se subtraia de outros cidadãos, de outros indivíduos que aqui vivem. Portanto, esta relação, ela precisa, no mínimo, ser analisada. Aliás, eu e a senadora Ana Amélia fizemos um pedido hoje na Comissão de Assuntos Econômicos e a senadora Ana Amélia na Comissão de Assuntos Sociais para que o ministro da Fazenda venha aqui esclareça, inclusive, as repercussões tributárias, previdenciárias de tratados como este. Se o tratado é gravoso para a República Federativa do Brasil, o artigo 49, inciso 1 da Constituição, determina que este tratado deva ser aprovado pelo Congresso Nacional. Nós precisamos abrir o Brasil para outras nações. Concordo. Nós não podemos nos insular, ficar dentro de uma ilha. Agora, fazer com que o médico cubano tenha menos direitos do que outros médicos, isto é um absurdo, isto soa como algo reacionário, como algo inconstitucional.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Só deixa eu fazer algumas observações, e se a senadora que dirige a sessão permitir, decorrência do tempo, concederei com o maior prazer, senador Mário, a parte a Vossa Excelência. Mas, senador Petax, primeiro eu quero registrar a posição de Vossa Excelência contrária a essas atitudes xenófobas. Não é possível tratarmos profissionais dessa forma, mesmo porque podemos ter, e pessoas podem ter, muitas divergências com Cuba. Agora, ninguém desconhece que no item saúde, Cuba é um dos países do mundo que apresenta os melhores índices, Não podemos, negar. Quem diz isso não somos nós, quem diz isso são os organismos da ONU, das Nações Unidas, que fazem o levantamento e que atestam essa questão. Então, obviamente que nós não podemos tratar cubanos diferente da forma como tratamos argentinos, uruguaios, portugueses que aqui estão chegando. Segundo, acho que a preocupação de Vossas Excelências quanto ao convênio entre a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, um organismo vinculado às Nações Unidas também, Brasil e Cuba é procedente. Tanto que, senador, certamente, Vossas Excelências, o senhor, senadora Ana Amélia, receberão o conteúdo do acordo, talvez muito antes do que imaginam. Nós acabamos de aprovar na comissão, está aqui, repito, o nosso relator pelo Senado da medida provisória, de que em 48 horas nós teremos em mãos o conteúdo total do acordo, porque parte dele já está no site do Ministério da Saúde, parte dele já está lá, segundo informações que tenho também, não vi, mas teremos rapidamente isso. Segundo, eu não fico tão impressionada, porque parece que é a primeira vez que o Brasil faz um convênio com a OPAS, não é? Não é, e não só o Brasil, enquanto governo federal, vários governos estaduais fazem acordo com a OPAS no mesmo sentido.
A 4 mil médicos?
Vários países, não digo a quantidade, mas vários estados brasileiros e o país, outros. E não há nenhuma ilegalidade de receber profissionais, receber salários do organismo com quem foi feito o contrato e não diretamente do governo brasileiro. Eu vou dar um exemplo. Nós temos um CBA no Amazonas, que é o Centro de Biotecnologia do Amazonas, que é gerenciado por uma organização que tem um contrato com o governo, que recebe recursos e aquela organização paga os brasileiros, que são doutores, que são mestres. As universidades brasileiras, senador Pedro Taques, Vossa Excelência é professor universitário, estão cheias desses convênios, cujos profissionais não recebem do poder público diretamente, recebem do organismo que fez o convênio. Mas eu considero justa a preocupação. Justa a preocupação. E nós vamos ver e vamos analisar. O que eu não concordo, o que eu não admito, é que manifestações como essas a gente tem assistido no Brasil. Manifestações contra, não estão nem um pouco preocupado com quem vive lá no Apuí, com quem vive em Altamira, sei lá eu aonde. E aí muita gente diz, mas só agora o problema se apresentou? Não, mas agora a presidenta tomou coragem de enfrentar esse problema, que não é unicamente trazer médicos de fora, porque o mundo inteiro tem. Olha a média, a Argentina tem 3,2 médicos por 1.000 habitantes, Uruguai 3,7, Portugal quase 4, Espanha 4, Reino Unido 2,7, Brasil 1,8. Desses 1,8, a maioria está nas grandes cidades. E desses, a metade deles só trabalha no sistema público, a outra metade não trabalha. Então, é óbvio, nós vamos analisar, nós vamos votar a medida provisória. Tenho certeza, convicção absoluta, ela vai sair diferente do que ela entrou. Ela vai sair diferente do que entrou. Vai sair diferente. E assim é bom, porque eu, desde pequena, fui acostumado com o seguinte, muitas cabeças trabalham melhor do que uma única cabeça. E aqui, por isso existe o parlamento, para que juntos travemos o debate e podemos melhorar naquilo que for possível, ou então rejeitar ou aprovar da forma como está, dentro de uma análise coletiva. Mas, senadora Ana Amélia, eu sei que meu tempo se foi, tem dois senadores que solicitam a parte. O que é que Vossa Excelência indica?